Lição 7. A sacralidade do casamento. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Compreender o plano de Deus para o casamento e as regras que o protegem dos problemas e fornecem bênçãos. 2. Explicar as orientações bíblicas para as famílias. Robertson McQuilkin, um cumpridor de promessas. O Dr. Robertson McQuilkin serviu como missionário no Japão por 12 anos. Mais tarde, ele se tornou presidente da Universidade Internacional de Colômbia. Ele era conhecido como um escritor, palestrante e educador, e sua esposa Muriel sofria da doença de Alzheimer. Quando a doença evoluiu para a condição em que Muriel precisava de cuidados constantes, o Dr. Robertson McQuilkin renunciou à presidência da universidade para cuidar de sua esposa. Ele disse que estava mantendo a promessa que fez a ela quando se casaram. Ele acreditava que cuidar de sua esposa era mais importante do que manter o cargo de presidente da universidade. A instituição divina do casamento. O casamento foi instituído por Deus para o primeiro homem e primeira mulher que criou. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Gênesis 2, 21 a 24 para o grupo. O que esses versículos nos dizem sobre o casamento? O casamento foi criado por Deus para ser exatamente o que as pessoas precisavam. Ele foi projetado exatamente para a natureza humana. Em tudo que Deus cria e em tudo que Ele pede, sempre quer o que é melhor para nós. Deuteronômio 6:24. Deus sabe que seu plano para o casamento proporcionará a cada cônjuge o melhor bem-estar emocional, relacional e espiritual. O casamento também é feito para ser um reflexo do caráter de Deus e de seus relacionamentos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre estiveram e sempre estarão em um relacionamento um com o outro. Cada um é único em seu papel, mas todas as pessoas da Trindade são permanentemente uma e têm uma essência. Na relação entre eles, vemos unidade, intimidade, fidelidade e amor inabalável. O casamento bíblico é modelado seguindo esse relacionamento maravilhoso. O plano de Deus é que cada marido e mulher sejam puros em seu amor e comprometidos um com o outro por toda a vida. Deus disse que no casamento, um homem e uma mulher deixam seus pais e se unem. O casamento coloca duas pessoas em uma amizade e parceria que é mais forte e mais íntima do que qualquer outro relacionamento humano. O casamento não é apenas a união de duas pessoas em uma sociedade limitada. Suas vidas foram fundidas de modo que, em certo sentido, eles sejam como uma só pessoa. Isso não é uma eliminação de suas personalidades individuais, mas uma unidade especial, a permanência do casamento. Deus criou o casamento para ser permanente. No casamento, um homem e uma mulher prometem ser fiéis um ao outro enquanto ambos estiverem vivos. A Bíblia registra as palavras de Jesus sobre o casamento, ditas em uma conversa com os fariseus. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Mateus 19, versículos 3 a 8, para o grupo. Jesus disse que Deus pretendia que o casamento fosse permanente. Ele disse que o divórcio foi instituído para pessoas que não estão seguindo a Deus. Há muitas razões pelas quais Deus projetou o casamento para ser permanente, algumas das quais falamos na última sessão. Outra razão pela qual o casamento deve ser permanente é por causa dos filhos. A obediência ao plano de Deus para o casamento cria o melhor ambiente para criar filhos. À medida que os pais honram a Deus, obedecendo aos seus princípios no casamento e na família, eles poderão criar filhos piedosos. Malaquias 2, 15. Deus criou a vida humana de tal forma que as crianças levam vários anos para crescer até a idade adulta. Durante esse período, elas dependem dos pais para proteção, provisão e treinamento. Isso é diferente de animais que crescem até serem independentes em um ano ou dois. As pessoas precisam de mais tempo para desenvolver um caráter maduro. Deus projetou a família como meio de criar filhos. Muitos dos problemas da sociedade vêm da falta de famílias que tenham pais fiéis. O casamento requer que as pessoas façam uma promessa, comprometendo toda a vida uma com a outra. Toda cultura tem formas e uma cerimônia para mostrar que o casamento é um compromisso sério. A cerimônia é uma maneira de o homem e a mulher declararem publicamente que estão assumindo esse compromisso vitalício. A maioria dos governos mantém registros de casamentos. As leis sobre o casamento afetam a propriedade de bens, a custódia dos filhos e a herança. Aqui está um exemplo de votos de casamento que foram usados em muitos casamentos. Eu aceito você como meu legítimo esposo, esposa, para manter e proteger deste dia em diante, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para amar e cuidar até que a morte nos separe, de acordo com a santa ordenança de Deus. E para isso, eu me comprometo com você. Os sentimentos românticos não serão constantes o tempo todo. Um casamento não pode ser baseado em sentimentos pessoais que são mutáveis. Os votos matrimoniais significam que um homem e uma mulher prometem ser fiéis um ao outro enquanto ambos viverem. E essa promessa não depende de nenhuma condição. Casamento como uma parceria cristã. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler 2 Coríntios 6, 14 a 18 para o grupo. Esses versículos nos dizem que o compromisso de um cristão é prejudicado se ele estiver intimamente ligado aos incrédulos. Assim como um cristão não pode adorar com uma pessoa que adora Satanás, ele não pode seguir o estilo de vida e as prioridades dos incrédulos. O alerta pode se aplicar a vários tipos de relacionamentos, incluindo parcerias comerciais. O casamento é a parceria humana mais íntima. Um cristão não deve nem mesmo considerar se casar com uma pessoa que não seja um cristão comprometido. 1 Coríntios 7,39. Um cristão casado com um incrédulo experimentará muita tristeza e muitos obstáculos na criação dos filhos e na tomada de decisões de estilo de vida. Se marido e mulher são cristãos, mas são de igrejas diferentes, eles devem certificar-se de que são compatíveis em questões espirituais importantes. Eles devem planejar fazer parte da mesma igreja local depois de casados. Tarefa e tempo de reflexão. Por que um casamento começa com votos e não apenas com uma declaração de amor? O padrão moral de Deus. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Hebreus 13, 4 para o grupo. Esse versículo nos diz que o casamento deve ser altamente respeitado. O pecado sexual é um desrespeito ao casamento. Deus julgará a imoralidade sexual. Os pecados sexuais incluem fornicação, adultério, atividade homossexual e uso de pornografia. A fornicação é a atividade sexual entre pessoas que não são casadas. O adultério é a atividade sexual que inclui uma pessoa casada com outra que não seja seu cônjuge. Atividade homossexual é aquela que ocorre entre pessoas do mesmo sexo. A pornografia inclui textos, fotos e vídeos criados para causar reações sexuais ao mostrar nudez ou relações sexuais. Tudo isso é violação do relacionamento conjugal. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler 1 Coríntios 6, de 9 a 10, para o grupo. Toda a sociedade possui visões culturais sobre as relações entre homens e mulheres. Essas visões têm padrões mais baixos do que os padrões bíblicos de moralidade. Muitas culturas têm apenas as regras necessárias para manter uma sociedade ordenada. Toleram o pecado sexual se for administrado com cuidado suficiente para evitar más consequências ou escândalos. O padrão bíblico de moralidade é diferente. Infelizmente, algumas igrejas seguem a moralidade de sua cultura em vez da moralidade da Bíblia. Elas punem pessoas cujos pecados se tornaram óbvios e descuidados, mas toleram os mesmos pecados de outros mais discretos. Esses versículos nos dizem que as pessoas que estão cometendo esses pecados não são cristãs e não irão para o céu. Alguns dos crentes de Corinto cometeram esses pecados no passado, mas foram libertos dessas práticas. Qualquer doutrina que ignora qualquer um desses pecados de alguém que professa ser cristão é uma falsa doutrina. Se alguém chama a si mesmo de cristão, mas comete pecado sexual, a igreja é obrigada pelas Escrituras a removê-lo da comunhão e não o considerar como cristão. 1 Coríntios 5, 11 a 13. Os líderes da igreja devem dar um bom exemplo de comportamento. Quando uma igreja permite que os líderes de adoração se vistam sem modéstia ou permite formas sensuais de dança na igreja, ela insinua que desejos luxuriosos são normais. Fazem entender que o pecado sexual não é sério. Os estilos de vestimenta de uma sociedade podem ditar que uma mulher não está bem vestida, a menos que esteja vestida para parecer sexualmente atraente, expondo muito de seu corpo. Às vezes, os membros da igreja caem nesse erro, especialmente em ocasiões especiais. Eles pensam que não estão bem vestidos, a menos que sigam a moda de sua sociedade. A igreja deve ensinar que isso é errado. Um cristão não deve querer causar desejos errados nos outros. 1 Timóteo 2, 9 a 10, nos diz que os cristãos devem se vestir e agir de tal maneira que qualquer um que os veja saiba que eles estão vivendo uma vida cuidadosa e pura, não estando dispostos a pecar ou fazer com que outros pequem. Mulheres cristãs devem se vestir modestamente, com decência e discrição. Ajuda para o pecador. Gálatas 6, 1 diz que a igreja tem a responsabilidade de tentar restaurar um membro que pecou. Isso não significa que se deva manter essa pessoa em uma posição ministerial ou rapidamente recolocá-la em uma posição ministerial depois de ter pecado. Restauração significa ser aceito de volta à comunhão e aos cuidados da igreja. Se o membro realmente se arrepende, ele é perdoado por Deus e pela igreja. A igreja deve providenciar um discipulado para ajudá-lo a continuar vencendo e tornar-se espiritualmente forte. Se uma mulher solteira engravidar, a igreja não deve excluí-la da membresia e do cuidado da igreja, sem tentar restaurá-la espiritualmente. Se ela se arrepender e se submeter a um discipulado pessoal, será perdoada. O pecado dela não é pior do que o pecado do homem envolvido. Às vezes, a menina é tratada com severidade, simplesmente porque os resultados de seu pecado são muito visíveis. A igreja é uma família de fé. Não é suficiente condenar os pecados. Ela deve cuidar de seus membros. Por exemplo, se uma mulher está sendo sustentada financeiramente por uma atividade pecaminosa, a igreja não deve apenas dizer a ela que a atividade está errada, mas também estar pronta para ajudá-la com suas necessidades se ela se arrepender. Uma situação real. Várias meninas frequentavam uma grande igreja e cantavam no coral. Suas famílias eram pobres. As meninas mantinham relacionamentos imorais com homens para ganhar dinheiro e ajudar suas famílias. O que a igreja deve fazer nessa situação? Pornografia. A pornografia é encontrada em escritos, fotos ou vídeos projetados para causar reações hormonais ao mostrarem nudez ou atividade sexual. A internet está tornando a pornografia facilmente disponível em todo o mundo. O uso generalizado da tecnologia torna a pornografia em uma tentação para pessoas que não foram ensinadas a aplicar os princípios cristãos ao assunto. Muitos pastores e líderes maduros nunca enfrentaram essas tentações, porque a internet não estava disponível quando eram jovens. Eles mal podem entender o que a geração mais jovem está enfrentando. Consumir pornografia é errado porque ela é projetada para fazer com que uma pessoa tenha prazer em imaginar ações de fornicação, adultério e muitas formas de perversão sexual. é atraente para uma pessoa que tem desejos pecaminosos. A pornografia convida e permite a pessoa a ter prazer em ações imorais que Deus condena. A pornografia é viciante. A pessoa que consome pornografia sente uma forte necessidade por ela. Mal pode imaginar viver sem ela. Parece-lhe que a vida seria vazia e desinteressante sem a imaginação que obtém da pornografia. Como qualquer outro vício, o desejo se torna consumidor e o usuário começa a sacrificar as coisas boas de sua vida. A pornografia é progressiva. O usuário precisa de um material cada vez mais explícito e pervertido. Ele começará a se deliciar com imaginações que antes o teriam enojado e horrorizado. A pornografia é prejudicial. O usuário torna-se menos capaz de desfrutar de um relacionamento normal. Seus desejos se tornam tão antinaturais que nunca podem ser satisfeitos. Ele se torna insensível ao abuso a outros. Pastores e pais devem alertar os jovens sobre o perigo do vício. Os pais não devem dar aos seus filhos acesso sem restrições à internet quando lhes falta maturidade para resistir à tentação. Qualquer pessoa que luta contra a tentação de utilizar a pornografia deve colocar-se numa relação de discipulado. Ela deveria reportar-se a uma pessoa regularmente. Atividade homossexual. Algumas sociedades modernas que rejeitam a autoridade bíblica também rejeitam a descrição bíblica do casamento. Elas dizem que as pessoas são livres para escolher um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. A Bíblia condena a atividade homossexual. Tarefa e tempo de reflexão. O grupo deve ler Romanos 1, 26 a 27, 1 Timóteo 1, 10 e 1 Coríntios 6, 9 juntos. Essas três passagens da Bíblia incluem o comportamento homossexual em uma lista de alguns dos piores tipos de pecados. As pessoas que seguem esses pecados rejeitam a autoridade de Deus. Alguns afirmam ter naturalmente tendências homossexuais. Eles dizem que não devem ser culpados por seu comportamento porque não escolheram ter esses desejos. A Bíblia ensina que cada pessoa seguiu uma tendência natural ao pecado. Isaías 53, 6. Deus nos chama para nos arrependermos do nosso próprio pecado consciente. Isaías 55, 7. Porque nascemos com uma natureza pecaminosa, não podemos confiar em nossos desejos naturais para nos conduzirem. Uma pessoa pode sentir uma forte tendência natural para cometer fornicação, ou ser violenta, ou roubar. Mas um impulso natural não significa que o desejo seja correto. Princípios para honrar a Deus com pureza moral antes do casamento. Os jovens enfrentam fortes tentações antes de se casarem. É importante que eles se lembrem de que precisam de um parceiro de vida que possa ser fiel. Veja Provérbios 31, 11 a 12, 1 Timóteo 3, 12, Malaquias 2, 14 a 16, Provérbios 2, 16 a 17. Eles não devem considerar um relacionamento com uma pessoa que deseja ter prazer no curto prazo sem casamento. Eles não devem considerar ter um relacionamento com alguém que não é um cristão comprometido. 1 Coríntios 7,39. Devem considerar apenas alguém que será um parceiro de casamento fiel e que será bom para os filhos. Um jovem que deseja ter um bom casamento deve ser um cristão fiel e comprometido para atrair o tipo certo de pessoa. Provérbios 3, 4 a 8. Uma pessoa demonstra bom caráter com comportamento adequado e vestindo-se de forma decente. 1 Timóteo 2, 9 a 10. Pessoas que se comportam de forma descuidada com alguém do sexo oposto pressupõem que estão dispostas a ter um relacionamento baseado em desejos errados. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7. Alguém que se veste de uma maneira que provoque desejos errados atrai o tipo errado de pessoa. Provérbios 7. Deus deu pais, pastores e outros líderes cristãos aos jovens para fornecerem orientação sobre comportamento, vestuário e escolhas de relacionamento. Na medida em que os jovens se submetem a esses líderes em obediência a Deus, eles terão as maiores bênçãos do Pai Celestial e serão protegidos de muitos danos e tentações. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler 1 Pedro 5:5 e Hebreus 13:17 para o grupo. É responsabilidade dos filhos e jovens submeter-se à sabedoria e liderança de seus pais e autoridades espirituais. É responsabilidade desses líderes ajudar os jovens a viverem vitoriosos sobre a tentação. Tarefa e tempo de reflexão. Leiam Romanos 13:14 e 1 Coríntios 10:13 juntos. Deus não permite que os cristãos estejam em situações de tentação, além do que são capazes de resistir e escapar se estiverem dispostos a isso. Os jovens são responsáveis por fugir da tentação, segundo Timóteo 2:22. No entanto, os pais devem evitar, ao máximo, que seus jovens experimentem tentações desnecessárias. Existem, pelo menos, três maneiras pelas quais os pais fazem isso: dando instruções específicas sobre o que os filhos devem e não devem fazer, com quem devem estar e para onde devem ir. Efésios 6:1-4. Os pais não devem permitir que seus filhos estejam em situações em que sua maturidade não seja suficiente para protegê-los da tentação. Por exemplo, se um rapaz e uma menina estiverem sozinhos em um lugar privado, provavelmente serão tentados a ter um comportamento errado. 2. Mantendo um acompanhamento para que seus jovens prestem contas sobre áreas de tentação, dando conselhos bíblicos aos jovens. Os pais devem ajudar seus jovens a aprenderem a considerar as situações com princípios bíblicos em mente. Provérbios 4:1-9, 7:1-5. Eles devem conversar sobre os perigos que eles veem. Devem ajudá-los a considerar as várias escolhas que precisarão fazer. Podem ajudar seus jovens a pensarem com antecedência sobre como evitar a tentação e o que fazer quando tiverem tentações. A igreja deve ser diferente de sua cultura quando defende a moralidade bíblica. Muitas culturas não consideram o pecado sexual como algo sério. Elas esperam que os jovens solteiros tenham relações sexuais antes do casamento. A igreja não deve se comprometer com o pecado. A igreja não deve presumir que o pecado sexual entre os jovens seja normal. Deus diz que aqueles que são imorais não são cristãos. Efésios 5:3-7, Hebreus 13:4. O período do relacionamento que antecede o casamento não é o momento para o início de um relacionamento sexual. Em vez disso, é um tempo em que o homem e a mulher se certificam de que compartilham as mesmas prioridades espirituais e bíblicas. É um momento em que eles desenvolvem uma compreensão um do outro que lhes permite confiar o suficiente para assumir um compromisso permanente. Se eles não forem capazes de confiar no caráter um do outro, devem terminar o relacionamento e não se casar. Em algumas sociedades, muitos adiam o casamento porque sua cultura espera que aconteça uma cerimônia elaborada e cara. Muitas vezes, os casais vivem juntos por anos e até têm filhos enquanto adiam o casamento. Para alguns casais, a despesa do casamento os prejudica financeiramente por muito tempo, uma vez que gastam tudo o que têm para o evento do casamento, talvez até mesmo pedindo dinheiro emprestado. A igreja deve ser uma comunidade de fé que oferece um modelo diferente de casamento. A cerimônia de casamento cristã é para um homem e uma mulher que estão comprometidos um com o outro e com Deus, e não deve exigir grandes despesas que atrasem a realização do casamento ou prejudiquem o futuro do casal. Pessoas que nunca se casam. O casamento é o plano de Deus para a maioria dos indivíduos. No entanto, o apóstolo Paulo descreveu algumas razões pelas quais alguns podem não se casar. Em 1 Coríntios 7, 26, ele mencionou os problemas atuais, condições difíceis de vida que podem ter incluído perseguição. Ele disse que talvez fosse melhor não se casar em tais condições. A mesma passagem, 1 Coríntios 7, 32 a 35, diz que uma pessoa solteira tem uma vantagem especial. Ela pode se concentrar em servir a Deus sem a preocupação de cuidar do cônjuge. Quando uma pessoa é chamada por Deus para se concentrar no ministério sem ser casada, ela pode ser notavelmente eficaz e abençoada em seu ministério. Pode haver outras razões também que Deus escolhe para uma pessoa permanecer solteira. Mateus 19, 10 a 11. Não devemos presumir que esta seja uma situação não natural. Não devemos presumir que toda pessoa solteira precise casar-se. Não devemos presumir que a felicidade e a realização dependem do casamento. Salmos 107, 9. Uma pessoa que não é casada deve ter cuidado para evitar formar relacionamentos errados por necessidades emocionais e físicas. Deus dá alegria e contentamento à pessoa que é totalmente devotada a Ele. Orientações bíblicas para o casamento. Tarefa e tempo de reflexão. Leiam 1 Pedro 3, 1 a 7 e Efésios 5, 22 a 33, juntos. O grupo deve deixar essas passagens abertas para consulta durante esse diálogo. O homem é instruído a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Jesus se entregou como sacrifício pela igreja. O marido deve sacrificar seus próprios benefícios, confortos e desejos para atender às necessidades de sua esposa. Um versículo diz que ele deve ser sábio no convívio, significando que ele deve fazer o melhor para entender a mulher. Ele deve observá-la para entender suas necessidades. A mulher é chamada de parte mais fraca nessa passagem. A esposa precisa da consideração do marido. Ele deve protegê-la não apenas de danos físicos, mas também de preocupações e estresse emocional. A esposa é instruída a se submeter ao marido e respeitá-lo. A esposa deve aceitar a liderança do marido, mesmo que ele não seja crente. Se ela fizer isso, é mais provável que seu marido não salvo se torne um crente. É importante lembrar como são dadas as ordens nesses versículos. O marido não é instruído a impor autoridade sobre sua esposa. A esposa é instruída a obedecer ao marido, mas o marido não é instruído a fazê-la obedecer. Ele é instruído a amar sua esposa e se sacrificar conforme necessário para cuidar dela. Da mesma forma, a esposa não é instruída a exigir cuidados do marido. Ela é instruída a respeitá-lo. A prioridade do marido não deve ser a de manter sua autoridade, mas cuidar com amor. A prioridade da esposa não deve ser a de exigir cuidados para si mesma, mas respeitar o marido. O apóstolo adverte o homem de que suas orações serão interrompidas se ele não cuidar adequadamente de sua esposa. Isso nos diz que nosso comportamento no casamento afeta nosso relacionamento com Deus. O apóstolo João disse que se uma pessoa não ama seu irmão, também não ama a Deus. 1 João 4:20. Da mesma forma, pelas palavras de Paulo e Pedro, podemos ver que um homem que não cuida de sua esposa como deveria, não ama a Deus como deveria. Uma mulher que não respeita seu marido, não respeita a Deus como deveria. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler 1 Coríntios 7, versículos 1 a 5 para o grupo. Esses versículos nos dizem que um dos propósitos do casamento é satisfazer os desejos sexuais. O marido e a esposa se entregaram um ao outro e desistiram de reivindicar a propriedade de seus próprios corpos. Isso significa que uma pessoa casada não deve esperar ter relação sexual apenas quando quiser, mas também deve responder aos desejos do cônjuge. Os versículos não nos dizem que uma pessoa pode exigir satisfação contra a vontade do cônjuge. Em vez disso, estão dizendo a cada um para responder às necessidades do outro. Essa passagem nos diz que as pessoas casadas não devem privar um ao outro desse privilégio. Um curto período de abstinência sexual devido a um jejum é legítimo, mas a separação prolongada causará tentação por causa de desejos insatisfeitos. Às vezes, os casais optam por ficarem separados por vários meses ou mais, porque um vai trabalhar ou estudar em um lugar distante. Antes de tomar tal decisão, eles devem considerar se tal plano se encaixa ou não no plano de Deus. Eles podem sofrer problemas por causa da longa separação. Um dos propósitos do casamento é criar famílias que provêm aos seus membros. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler 1 Timóteo 5:8 para o grupo. Esse versículo está em uma passagem que descreve a responsabilidade dos membros da igreja de cuidar uns dos outros. A primeira responsabilidade de uma pessoa é sua própria família. O pai e a mãe devem certificar-se de que as necessidades de seu filho sejam atendidas, como abrigo, comida, roupas e educação. Eles devem fazer o que puderem para fornecer o sustento de sua família em vez de deixar essa responsabilidade para os outros. Oração. Pai Celestial, obrigado por teu maravilhoso projeto de casamento. Ajude-me a ser fiel à tua vontade em todas as fases da minha vida. Ajude-me a ser um bom exemplo de fidelidade cristã. Ajude-me a encorajar outros a seguir a tua vontade. Ajude-me a cooperar na igreja para ajudar famílias, jovens e crianças a serem fortes na fé e na obediência. Obrigado pelo privilégio que nos dá de ter relacionamentos que tu abençoas. Amém.